Bom dia a todos, bem-vindo ao Call de Resultados da Renova para o terceiro trimestre de 2022. Nós vamos iniciar nossa apresentação falando um pouco dos destaques da companhia e depois vamos percorrer aí os números que temos para esse terceiro trimestre. Muito bem, para o terceiro trimestre de 2022, a gente está reportando um lucro líquido de 27 milhões até setembro, né? No mês de setembro, que encerra o trimestre. Com relação ao nosso EBITDA, crescemos 137% em comparação ao terceiro trimestre de 2021, atingindo um montante aí de 47,9 milhões. E estamos reportando uma dívida líquida hoje de 893,9 milhões, uma redução aí em comparação com os trimestres anteriores. Tivemos a quitação da dívida com partes relacionadas com a capitalização dos créditos pelo fundo AP Energias, no monto de 789 milhões, onde esse aumento de capital representou, mais para frente vamos mostrar, uma alteração da estrutura acionária da companhia, onde o fundo AP Energias passa a deter maior participação na Renova, reduzindo o endividamento da companhia. O nosso patrimônio líquido hoje ele é positivo, ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo em 161 milhões de reais. E com relação ao operacional, nosso complexo eólico Alto Sertão 3, ele já está em operação comercial, vem entrando em operação comercial de maneira gradual. Estamos atualmente com 382 mega de capacidade instalada em operação comercial. Isso equivale a 137 aerogeradores, dos 155 que temos previstos no projeto. E atualmente a obra está com 99% da sua execução concluída e com 153 aerogeradores já montados, onde ainda faltam algumas atividades de comissionamento e pré-comissionamento. Com uma visão geral da Renova, né? A Renova é uma empresa brasileira de geração de energia renovável. Temos expertises nas fontes de energia eólica, solar, pequenas centrais hidrelétricas. A Renova iniciou o seu desenvolvimento com pequenas centrais hidrelétricas e depois migrou para energia eólica e solar. Hoje, o desenvolvimento principal da empresa é parques eólicos. Temos hoje, a partir de 2006, ela começou a desenvolver parques eólicos e hoje somos uma das empresas que com um dos maiores portfólios do Brasil em desenvolvimento. Temos aproximadamente 7 gigawatts de projetos em desenvolvimento, nos quais 6,5 são eólicos e mais ou menos meio giga em solar. Temos também o Alto Sertão 3, fase A, que eu falei há pouco, é um dos 10 maiores complexos na América Latina, com 432,6 mega de capacidade instalada, eólico, e os investimentos superam os 2,5 bilhões de reais, sendo o principal projeto da companhia atualmente. Ainda sobre o Alto Sertão 3, fase A, temos hoje 99% da obra concluída, com todos os recursos financeiros em caixa para a conclusão da obra. As obras civis de subestação, BOP elétrico, linhas de transmissão, redes média tensão, e praticamente os aerogeradores já estão todos montados. Temos algumas atividades de comissionamento para serem realizadas. Esse complexo, ele é composto por 26 parques eólicos, totalizando uma capacidade instalada de 432,6 mega. Atualmente, como eu falei há poucos minutos atrás, ele tem 382,2 mega em operação comercial. Aproximadamente 90% do nosso complexo está em operação comercial hoje. Os 10% restantes estão em fase de comissionamento. São 155 turbinas GE. A energia desse projeto está 100% comercializada. aproximadamente 53% dessa energia é vendida no Mercado Livre atualmente e 47% no mercado regulado. Foi vendida nos leilões de energia de reserva de 2014, 2013 e 2014. Como eu falei também nos destaques, a estrutura acionária teve uma alteração nesse terceiro trimestre, onde tivemos um aumento de capital por conta da capitalização de créditos de uma dívida com parte relacionada. Na alteração do bloco de controle, quando o fundo AP Energias Renováveis, Angra Partners, comprou a participação da CEMIG, que a CEMIG detinha na empresa, ela também assumiu os créditos que a CEMIG detinha na empresa. E com a capitalização desses créditos, a Angra passou a deter 66,9% da companhia. E isso representou uma redução significativa do endividamento. As ações foram emitidas aproximadamente 135 milhões de novas ações, e o valor dessa capitalização foi de 789,2 milhões, o que ocorreu em 29 de agosto de 2022. Os resultados financeiros, vou passar a palavra para o nosso diretor financeiro, o CFO, o Vitor Hugo, que passa a dirigir o call de resultados.
Bom dia, senhoras e senhores. Antes de ir para o resultado, gostaria de esclarecer que as informações aqui apresentadas são públicas e estão disponíveis no portal da companhia, tá? E as declarações feitas durante essa teleconferência refletem as premissas e perspectivas atuais de mercado. Então, vamos para o resultado. Aqui no gráfico à esquerda tem uma receita líquida, né? A gente vê um aumento significativo, né, expressivo da receita líquida, né? A receita líquida do trimestre passado era 15 milhões e agora a gente fechou o terceiro trimestre com 62,8. Aqui o maior aumento aqui referente à entrada de operação do Alto Sertão 3, da eólica. E por outro lado, a gente para de ter receita com PCH, né? A última, o ativo remanescente de PCH foi vendido em junho de 2022. Indo para o gráfico à direita da evolução da geração eólica, a gente vê a entrada gradativa dos parques eólicos do Alto Sertão 3, fechando, atingindo em setembro de 2017, 152 megamédio de geração no nosso parque. Então, a gente olha no nosso último trimestre, a geração é bem superior ao restante do ano, conforme vai entrando em operação nossos parques eólicos. Aqui no EBITDA, a gente faz uma comparação daqui da companhia do EBITDA do terceiro trimestre de 21 versus o terceiro trimestre de 22. Aqui na primeira barrinha é o valor contábil do EBITDA, 20,2 milhões. Aqui a gente tira os efeitos não recorrentes, como alienação de ativos, né, que foi realizado no trimestre do ano passado, 9 milhões,1 milhões, e equivalência patrimonial, que a gente detinha uma participação no na Brasil PCH, que via equivalência, o resultado dela de 45,4. Tirando esses efeitos, o resultado seria de menos 34 milhões no trimestre do ano passado. Quando a gente compara com esse ano, teve um incremento de receita de 47,4 e uma redução aqui de custos e despesas de 17,5 milhões. Aqui, praticamente quase todos vindos de redução de compra de energia e penalidade por pelo parque não estar gerando. E com isso, a gente chega no EBITDA ajustado de 30,6. Para chegar no EBITDA contábil, tem um ajuste de alienação que foi feita nesse último trimestre. Foi a venda do projeto Cordilheira dos Anjos para a ES, que teve uma entrada de caixa de 42 milhões, contra uma baixa de contábil de 17 milhões, ficando o resultado aqui líquido. E ainda nesse trimestre, ainda em junho, entrou uma parcela detida da Espra de 29 milhões. Aqui também ajustamos a multa editalícia, né, que a ANEEL aplicou na Renova. A companhia já entrou com recurso em relação a essa multa. A gente está ajustando esses efeitos e chegaria no EBITDA contábil de 47,9, uma alta de 27,7 milhões de reais contra o ano passado. No lucro líquido, o lucro líquido aqui também faz a mesma comparação, trimestre de 2021 versus trimestre de 2022. O lucro líquido do trimestre passado foi do ano passado foi de 45,2 negativo. o efeito positivo do EBITDA, que explicado na slide anterior, de 27,7. O resultado financeiro aqui, isso aqui é decorrente da redução da dívida, apesar do aumento dos juros, a gente tem uma forte redução de dívida, teve um impacto positivo no resultado financeiro. A depreciação, pior do que ano passado, com a entrada em operação dos parques, a gente começa a depreciar esses parques, vão para o resultado. E o imposto de renda, conforme a gente vai entrando receita dos parques eólicos, a gente vai tendo a incidência de imposto de renda, porque nossos parques todos estão no lucro presumido, e a gente acaba pagando imposto de renda sobre... e contribuição social sobre a receita. A gente fecha o terceiro trimestre de 2022 com um prejuízo de 17,3, uma melhora de 27,9 milhões de reais em relação ao trimestre do período homólogo do ano passado. No fluxo de caixa, a gente fechou o segundo trimestre com 102 milhões de reais, teve alienação de ativos, que é a venda de Cordilheira dos Anjos, 42 milhões de receita, e mais 29 milhões de receita da Espra de parcelas retidas e ajuste de preço. Capex e alienação para conclusão da obra. Capex aqui para conclusão da obra foram 45 milhões nesse período. O caixa operacional foi negativo nesse período, como o parque está entrando gradativamente, ainda tem um impacto negativo no fluxo de caixa operacional da companhia. E aqui o financiamento, tem um pagamento de financiamento de 45 milhões. Conforme está previsto no plano de recuperação, quando a gente vende os ativos, uma parte da venda desses ativos vão para os credores da recuperação judicial. E com isso a gente fecha o caixa em 30 de setembro com 76 milhões de reais, que é o suficiente para a conclusão da obra, dos 1% que falta para a conclusão da obra de Alto Sertão 3. O endividamento, como o Galo comentou no primeiro slide, a gente saiu do trimestre do ano passado, né, aqui no primeiro gráfico, aqui, terceiro trimestre de 2021, no endividamento de quase 2.300, para o endividamento agora, nesse trimestre, de 974. Aqui na recuperação judicial, teve alguns pagamentos e aporte de capital dos acionistas, né, da conversão de ações. Então, a gente teve um total de pagamento mais conversão de ações de 839 milhões referente à dívida da recuperação judicial. Também é importante ressaltar aqui que cumprimos o estágio 3 da recuperação judicial em setembro, que era com a entrada em operação de 303,6 megamédias. E o nosso próximo estágio é em dezembro, o quarto estágio e o último estágio da recuperação judicial, que também está caminhando para cumprimento dele. Aqui no gráfico embaixo eu mostro o cronograma de amortização, então a gente, como está previsto no plano de recuperação, nossa dívida está bem alongada, então o maior pagamento estão lá em 2030 e 2031, e o prazo médio da nossa dívida hoje é de 6,8 anos, e o custo praticamente quase toda a CDI, sem nenhum spread. Aí eu vou passar aqui, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para os investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, envie no chat localizado ao lado direito da tela.
Bom, muito obrigado, Vitor, e obrigado a todos que estão na teleconferência. Nós, como o Vitor reportou, a empresa vem cumprindo o plano de recuperação judicial e seguindo um período de melhoras e apresentação de resultados positivos. O quarto estágio da recuperação judicial já vem sendo trabalhado e vai ser cumprido também dentro do prazo. Temos uma pergunta aqui no chat do Cristiano: qual seria o projeto futuro a ser implementado pela Renova? Temos mais um projeto de geração distribuída também na região de Caetité, e esse projeto vai ser implementado a partir de dezembro, janeiro, vamos iniciar a construção dele para operação no próximo ano. E também temos alguns acordos de confidencialidade sendo tratados com possíveis investidores e parceiros para próximos projetos para o próximo ano, que podemos divulgar após autorização dessas negociações, após a conclusão dessas negociações. Temos uma outra pergunta aqui do Ronald: se possuímos interessados nos ativos de Cordilheira dos Ventos remanescente. Esse processo é um processo público, um leilão, e os interessados têm que bidar nesse leilão que está programado conforme o edital que foi lançado. Bom, estamos esperando se existe mais alguma pergunta para poder encerrar. Acredito que não temos mais perguntas aqui. Agradeço a todos que acompanharam esse call de resultados. E muito obrigado, tenham um muito bom dia. E nos vemos em breve numa próxima divulgação dos números da Renova.
Obrigado, bom dia.
Bom dia.